Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Autor aos Hebreus, Hebreus capítulo 12. O escritor de Hebreus utilizou exatamente um exemplo dado por Moisés quando olhamos para o contexto do capítulo 12 da carta aos Hebreus. Podemos perceber que a raiz de amargura se encaixa perfeitamente com o tema que está sendo discutido. O escritor da epístola está exortando os cristãos, aos irmãos, a não desanimarem, mas apoiarem mutuamente uns aos outros. A gente nunca deve esquecer que a igreja primitiva nasceu enfrentando uma perseguição ferrênea do Império Romano e também dos judeus ortodoxos na época. Diante desse cenário, constantemente eles eram pressionados a abandonar a fé e a retornar ao judaísmo. Então o autor aos Hebreus mostrou que a superioridade de Cristo frente ao caráter temporário do judaísmo e os instruiu dizendo que recuar não é uma opção. No capítulo anterior ao capítulo 12, capítulo 11, ele forneceu vários exemplos de pessoas que sofreram, mas venceram, suplantaram suas lutas, as oposições, as perseguições, através de uma vontade férrea, de uma fé totalmente estruturada e fundamentalmente enraizada em Cristo Jesus. Ele apresentou Jesus como o autor e consumador da fé, aquele que suportou a maior dor do Calvário. Depois disso, ele ensinou como os cristãos devem agir diante da disciplina de Deus. Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 11. E entre os versículos 14 e 17 do capítulo 12, o autor aos Hebreus, como um pastor preocupado com o estado espiritual, com a situação de suas ovelhas, escreveu aos seus leitores sobre como viver uma vida para, de fato, glorificar a Deus. Ele fez isso dizendo o que deve ser feito. E ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo 14. Bem como o que não se deve fazer desse caso, negligenciar o cuidado mútuo uns para com os outros, pois essa falha representa um perigo muito grande. Pessoas que se separam, que se afastam da graça de Deus, contaminam como raízes amargas e venenosas a comunidade cristã, trazendo consequente perturbação. É por isso que ele aconselhou os cristãos que cuidassem uns dos outros. E ele diz: estando atento para que ninguém se prive da graça de Deus. Como o sofrimento é um tema que está sendo tratado no capítulo 12 de Hebreus, o escritor está aconselhando a todos estarem alertas sobre como os demais estão lidando com os seus problemas e os seus sofrimentos, para que seja possível identificar quem esteja ficando para trás, alguém faltoso, alguém que está se separando da graça de Deus. É possível que as pessoas que o autor estivesse em mente quando escreveu o texto fossem aquelas que, diante das calamidades, se revoltam contra Deus, que se esqueciam de todas as bênçãos que já lhe foram facultadas, dadas por Deus, e que rejeitaram a verdade a qual foram instruídas e que negaram a fé que um dia disseram professar e mostravam não desfrutar da verdadeira paz e, obviamente, falhavam no processo contínuo e permanente da santificação. Por isso ele diz: sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. a santificação, é até o arrebatamento da igreja. E esse tipo de pessoa que se enquadra na figura raiz de amargura, em outras palavras, a raiz de amargura é aquela pessoa que se privou da graça de Deus. Essa amargura produzida por essa raiz não é o ressentimento ou mágoa, mas é de fato o pecado de incredulidade com relação ao Senhor. A raiz de amargura expressa o estado de rebelião das pessoas que, mesmo com seus corações mergulhados, se iludem com a falsa segurança. E é por isso que a raiz de amargura, ela é tão perigosa, pois ela causa problemas dentro da comunidade cristã, gerando perturbação, podendo contaminar outras pessoas. Com seu comportamento corrompido, suas palavras amargas, tais pessoas, portanto, se distanciam, se privam da graça de Deus. A raiz de amargura é um veneno contagioso. É um veneno que pode ter um efeito dominó, um efeito cascata, que serve de canal para que se espalhe como erva daninha. A raiz de amargura transmite, portanto, aquilo que de fato aconteceu, por exemplo, com Esaú, que por um prato de lentilhas desprezou sua herança como primogênito e, consequentemente, a bênção de Deus, banalizando as promessas da aliança feitas pelo seu avô Abraão e seu pai Isaac. É por isso que o escritor o chamou no versículo 16 de profano. Esaú foi profano. E diante disso, podemos dizer que é fundamental para que os cristãos saibam que a raiz de amargura, ao ser identificada, ela precisa ser rapidamente arrancada, evitando assim que o veneno se espalhe, contaminando outras pessoas. Então, não se deixe amargurar. É preciso hoje se libertar. É preciso que a raiz de amargura seja arrancada da sua vida. Nós temos que buscar ao nosso Deus, buscar da sua graça, da sua palavra, porque é dessa forma que nós vamos vencer. A palavra amargura significa literalmente sabor amargo, porém um sentido figurado pode se referir aos sentimentos relacionados à angústia, ou seja, transmitindo a ideia de que a alegria é doce enquanto a tristeza é amarga. E com base nisso, a interpretação mais popular entre os cristãos diz que a raiz de amargura é um tipo de rancor alimentado por alguém. Mágoa, sentimento odioso. Mas nós precisamos entender o contexto. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém seja faltoso e se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Portanto, vamos buscar a graça de Deus. Moisés exortou o povo de Israel para que não houvesse entre eles nenhuma raiz que produza um veneno amargo. Em Deuteronômio 29:18 diz: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir os deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno amargo. Por isso, uma simples leitura de Deuteronômio 29 nos revela que o povo de Israel estava sendo exortado por Deus através de Moisés, devido ao perigo da idolatria que afasta as pessoas do verdadeiro Deus. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Então, existem vários tipos de idolatria. Seja o que for, você tem que se afastar e se aproximar mais de Deus. Não se prive da graça de Deus. e não deixa essa amargura criar raízes e te afastar do Senhor. Busque de Deus a graça e o perdão. Pai, nós oramos agora para que a raiz de amargura, se começou a crescer dentro de nós, seja arrancada, Senhor, e a tua graça possa adubar e fertilizar os porões da nossa alma, da nossa existência. Dá-nos a tua graça, o teu perdão, o teu amor, Senhor.